E você segue acompanhando o Jornal da USP no Ar, primeira edição, com as principais notícias do dia, repercussão de fatos importantes e também a produção científica aqui da universidade que a gente faz questão de compartilhar com você. Estamos no ano da COP30, não é? 2025, Amazônia no foco, e a gente trouxe um assunto bem importante para essa semana, que é um projeto de biodiversidade na Amazônia. Impacto do desmatamento sobre a biodiversidade e a importância das espécies de insetos em uma floresta tropical para o meio ambiente. Então a gente vai entender um pouquinho melhor, inclusive, o impacto disso que a gente viu no ano de 2024, né? Que é um drama vivido pelo bioma na Amazônia e em outros biomas no país. Nosso convidado é o professor Dalton de Souza Amorim, do Departamento de Biologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Ele é biólogo e é um dos pesquisadores responsáveis por esse projeto. É nosso convidado, está aqui com a gente. Professor, desde que vocês iniciaram a pesquisa, a situação se agravou bastante na Amazônia, não é? Tanto em termos de devastação quanto incêndios. E eu quero que te ouvi sobre isso, porque eu vejo muitas vezes, e foi assim na Covid, vocês pesquisadores, não é, têm ali um projeto, um direcionamento, e às vezes têm que se reinventar diante de uma realidade que se impõe. De que maneira essa realidade impacta no projeto que vocês já vêm realizando?
Então, Roxane, entre agosto de 2023 e julho de 2024, o desmatamento na Amazônia Legal teve uma redução de 30%, um pouquinho mais de 30%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso ainda representa a perda de 4.300 quilômetros quadrados só nesse período de um ano. 4.300 quilômetros são 80 quilômetros por 50 quilômetros que foram perdidos nesse ano. Ou seja, enquanto a gente não tiver desmatamento zero, a extinção da floresta é uma questão de tempo, porque ela é cumulativa. A ministra Marina Silva está comprometida com o desmatamento zero até 2030. Mas até lá é possível que a gente perca mais 4 mil quilômetros quadrados por ano, ou tomara que menos. Então, o avanço do desmatamento tem um impacto gigantesco para todos nós. Tem motivos éticos, tem motivos estéticos e tem motivos econômicos para a conservação da floresta. No nosso projeto, a gente vai trazer a beleza da floresta no que a gente chama joias da floresta, que são as pequenas joias, os pequenos insetos que são lindos e maravilhosos. Isso vai estar no nosso Instagram. A questão ética também vai ser reforçada na comunicação pública social do nosso projeto. Mas a gente precisa trazer também a dimensão econômica para o debate. Uhum. E isso significa um debate sobre modelos econômicos diferentes. Então a pergunta que interessa é: a quem interessa a devastação e quem é prejudicado pela devastação da floresta? De fato, a remoção da floresta interessa um grupo muito pequeno dentro da economia como um todo. Basicamente pecuária, mineração, extrativismo de madeira. A quem prejudica? Prejudica a sociedade inteira, inclusive a economia inteira. A água é o fator principal, tanto no sentido de água disponível para as cidades, para o consumo humano, quanto água para a agropecuária. Hoje a gente sabe que 80% da agropecuária brasileira, ela depende de chuvas geradas na floresta em áreas indígenas. Isso foi anunciado no G1 semana passada. Isso significa que as nações originárias são nossos parceiros na preservação da floresta, na preservação da água, na geração de chuva para a água pecuária. E isso nem todo mundo entende. Não é uma questão romântica a preservação da floresta amazônica. É um elemento super central na economia. Quem mais que é prejudicado pelo desmatamento? Então, tem as seguradoras e tem as resseguradoras, que tem algumas resseguradoras gigantes no mundo. Uma das maiores do mundo é uma resseguradora da Suíça, chamada RE, que publicou, está no site deles, 55% do PIB mundial é moderada ou altamente dependente da biodiversidade e dos chamados serviços ecossistêmicos. Portanto, quando tem um desastre, quem paga a conta, no final das contas, são as seguradoras e resseguradoras. Uhum. Isso significa que a resseguradora agora é uma grande aliada na proteção das florestas e do meio ambiente. Ou seja, de novo, a proteção dos ambientes naturais não é uma questão romântica, embora caiba nosso amor pela floresta, o nosso amor pela biodiversidade. É uma questão central na economia e os agentes econômicos precisam mudar sua percepção sobre o que é conservação.
Tá, e, portanto, o impacto é enorme, né, professor? Agora, quero que você fale um pouco da urgência do projeto ao estudar o impacto do desmatamento sobre a biodiversidade, no caso aí do seu estudo, essa questão das espécies de insetos, né? A gente fica vendo a destruição e como, né, os animais, a flora e a fauna são afetados diretamente. Então, quero entender um pouco como é que se encaixa agora esse levantamento, porque a gente tem noção do tamanho dessa biodiversidade, por exemplo, essa é uma questão, né? Que como é que, se a gente não sabe a realidade, como é que a gente vai cuidar dela, né?
Roxane, essa é uma questão muito bacana. Apesar de 250 anos de estudo da biodiversidade na literatura científica mundial, a gente ainda não tem uma resposta para quantas espécies de insetos existem numa área particular de floresta tropical. Uhum. O problema é tão complexo que as pessoas não têm muita noção. A maior parte das pessoas acha que uma floresta é como um cubo verde do Minecraft. Ele é inteiro verde, inteiro igual e igual em toda parte. Floresta tropical é uma estrutura extremamente complexa. E esse é um dos resultados mais importantes do nosso projeto. Nós vamos ter um número sobre quantas espécies de insetos existem numa área de floresta, e a gente vai mostrar a estrutura, a complexidade vertical da floresta, da fauna de insetos na floresta. Então, quando passa o correntão, que remove um pedaço da floresta, quantas espécies estão sendo impactadas? Ninguém ainda respondeu isso com clareza. Aparentemente, esse número de espécies de insetos é maior que 100 mil. Então, a gente está nas cidades, acostumados com barata, pernilongo, aí grilo, e já começa a diminuir, mas a quantidade de espécies diferentes na floresta é um negócio gigantesco. Quando passa o correntão, 100 mil, 150 mil, 200 mil espécies podem estar sendo impactadas em cada lugar. Pois não existe uma única Amazônia. Áreas diferentes da Amazônia têm espécies diferentes de mamíferos, espécies diferentes de aves, e deve ser o mesmo com os insetos. Então, o nosso projeto precisa dimensionar o tamanho da biodiversidade, mostrar a complexidade, porque aí a gente vai ter ferramentas muito mais precisas para indicar caminhos para a conservação. Então, no nosso artigo, que já foi publicado numa revista do grupo da Nature, 65% das espécies que a gente encontrou, então, elas não estavam no nível do solo, elas estavam vivendo no do céu, na copa das árvores. Isso significa que mesmo a remoção das árvores grandes, deixando as árvores menores, pode destruir uma parte gigantesca da biodiversidade e, portanto, da complexidade. Cada espécie tem uma bioquímica própria e, portanto, tem um potencial de fármacos que podem ser encontrados, desde parasitoides e outros produtos que a gente usaria na medicina, que simplesmente são removidos sem que a gente sequer conheça. Então, os prejuízos, uma floresta é complexa e, portanto, depende de toda essa estrutura de insetos predadores, de insetos polinizadores, de insetos minadores, e a gente removendo uma parte da floresta é capaz da estrutura inteira colapsar. Então, o nosso projeto deve trazer respostas importantes quanto a isso.
Sem dúvida. Queria saber justamente, então, quais seriam as próximas etapas, não é? Porque tem muitos pesquisadores envolvidos, vocês vão analisar diversas áreas, ou já estão analisando diversas áreas da floresta. Enfim, quais são os próximos passos?
Roxane, as Nações Unidas estabeleceram as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um deles, que é o de número 15, particularmente de respeito ao nosso projeto, ele diz proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater desertificação, etc. Então, nosso projeto dimensiona e descreve a fauna de uma floresta tropical. Esse é um projeto que ele é um modelo que pode ser replicado em outras áreas. Deve ter, no final, mais de 400 pesquisadores envolvidos na análise de dados. Uma coisa que muita gente no Brasil não sabe: a ciência brasileira, ela é 14ª no mundo em termos de volume de produção e a 24ª em termos de visibilidade. Mas a ciência brasileira de zoologia é a segunda no mundo em termos de volume e a 13ª em termos de visibilidade. Então, a ciência brasileira na área de zoologia, na área de entomologia, que é o estudo dos insetos, ela é muito boa. Então, a gente tem uma comunidade muito grande e o projeto ainda está coletando, começou em julho passado e vai coletar até setembro. E o material está sendo estudado, o DNA, a morfologia, a identificação do material, a compreensão da biologia dessas espécies e como é que os insetos predadores estão organizados na floresta, como é que os parasitoides estão organizados, os polinizadores organizados verticalmente na estrutura da floresta. Então, tem bastante caminho ainda para andar. A gente já estudou o DNA de 20 mil exemplares de insetos aqui, ainda faltam 300 mil no nosso, e tem um projeto parceiro no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus, que vai estudar mais de 260 mil exemplares junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é um projeto muito grande, financiado pela FAPESP e com apoio de várias partes, e a gente deve ter um mapeamento da fauna de insetos da Amazônia Central que nunca teve antes.
Fantástico, hein, professor? E prometa aqui para o nosso ouvinte que assim que tiver os primeiros, né, resultados, a gente vai voltar a tratar do assunto, vai compartilhar esse conhecimento, que é a nossa proposta, claro, né? Divulgar o conhecimento aqui, porque a gente sabe que impacto isso, o senhor abriu a entrevista explicando o impacto que isso tem, né? E o quanto a gente tem que correr para preservar essa floresta e tudo que tem na floresta amazônica. Vai ser, para a gente concluir, professor, vai ser um ano importante para o Brasil, né? Acho que a gente, em termos de preservação, já que a gente é responsável por boa parte da Amazônia, a gente tem que entender que o Brasil tem que dar o exemplo, o Brasil tem que correr atrás do prejuízo mais do que nunca, né?
Nós temos como ser liderança mundial na área de uma economia verde, uma economia até mais robusta, porque verde, e em termos também de pesquisa de biodiversidade. Vou ter muito orgulho de poder voltar à Rádio USP mais adiante.
Vamos conversar oportunamente, professor Dalton de Souza Amorim, do Departamento de Biologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, é um dos pesquisadores responsáveis por esse projeto. Muito obrigada, professor.
Obrigado também, Roxana.